Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao Cast Minster, o seu podcast de teologia reformada. E hoje trazemos mais uma entrevista para vocês. Eu tava meio sumido, mas eu voltei, né? E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, né? Economia e pensamento reformado. Tema controverso às vezes nos livros de história, mas que rende muita coisa boa. E eu trouxe, na verdade a gente trouxe um convidado muito especial e que a gente gosta muito. A gente, como pessoas admiradoras do pensamento reformacional, gostamos muito, que é o Rodolfo Amorim, lá do Labri. Olá, Rodolfo, se apresenta aí para os nossos ouvintes.
Olá, pessoal. Olá, Piton, né?
Esse, eu... Tom.
Tom. Então, gente, eu sou o Rodolfo Amorim, sou cofundador do Labri Brasil junto com o Guilherme, e hoje diretor adjunto, né, e junto aí, obreiro do Labri e presbítero também na Igreja Presbiteriana do Buritis, em Belo Horizonte, e também aí um apaixonado aí pela tradição reformada, reformacional, né, algo que a gente tem tentado aí de alguma forma inserir no Brasil, principalmente o braço mais reformacional, que é aquele que tem muito pouca coisa ainda disponível, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês também.
Bem, e agora vamos aos recados.
Participe do 20º Encontro da Fé Reformada em Manaus, de 12 a 15 de novembro de 2019, no Teatro Manauara Shopping, com o tema Onde Está a Verdade? Pregadores: Augustus Nicodemos, Conrad Bewe, Elias Medeiros, Solano Portela e Jaime Marcelino. Junte-se a nós e aprendamos mais dessa verdade no 20º Encontro da Fé Reformada em Manaus.
Muito bem, começando nossa pauta, primeira pergunta é, Rodolfo, como Calvino via a questão do dinheiro, do comércio e também dos juros, sabendo que a Igreja Católica da época condenava a usura, condenava alguns tipos de lucro, e a Reforma quebra um pouco com isso, né? Como Calvino, especialmente, né, como um dos fundadores da teologia reformada, pensava essas questões?
Então, é importante esse contexto aí, né? Você já explicou algo dele, mas de fato toda espécie de juros, né, a gente vê aí desde a igreja século V em diante, né, dialogando muito com a filosofia aristotélica sobre o dinheiro. E Aristóteles chamava qualquer tipo de lucro provindo do empréstimo de dinheiro de tráfico, né, que era algo a ser condenado em relação a alguém que seja virtuoso. E a igreja condenou, né, interpretando passagens conhecidas do Antigo e do Novo Testamento, qualquer tipo de lucro em cima do empréstimo com dinheiro, com o pecado da usura, né? E no Concílio de Latrão, 1123, algo interessante em termos históricos, antes de entrar em Calvino necessariamente, que diz assim, né, dentro dos documentos do Concílio, de que condenamos, além disso, aquela detestável e ignominiosa capacidade insaciável dos prestadistas eram quem emprestava dinheiro cobrar os juros, rechaçada pelas leis humanas e divinas por meio da Escritura do Antigo e Novo Testamento. Nenhum arcebispo, bispo ou abade de qualquer ordem, qualquer que seja a ordem ou clero, se atreva a receber os usurários. Então, assim, esse é o contexto de Calvino, né? Um tipo de relação com, principalmente, né, o acesso ao capital. Eu vou explicar um pouquinho disso adiante, que simplesmente mantinha a economia sob digamos, uma sombra muito espessa, né, lançada por esse ensino que condenava qualquer tipo de empréstimo a juros como usura. Bom, gente, mas antes de falar especificamente sobre, né, o que Calvino pensava dos juros, é interessante que Calvino, ele tinha uma visão muito ampla acerca do dinheiro, da economia, do lugar do dinheiro na vida, né, do cristão em geral. Então, por exemplo, em um comentário que ele escreveu ao livro de Gênesis, justamente naquele versículo que é chamado o mandato cultural, né, Gênesis 2:15, e tomou o Senhor Deus o homem que havia criado, colocou no jardim do Éden para olivar e o cultivo, lavrar e cultivar, Calvino diz que nós deveríamos cuidar daquilo que nos resta da criação de Deus. E algo interessante que ele diz a respeito disso é que aquele que possui um campo participando da sua produção anual, não deixe que o solo seja prejudicado por sua negligência, mas que trabalhe para transferir às próximas gerações da forma que recebeu, ou ainda melhor, cultivar. Pois Calvino tinha uma visão muito rica, que não é comum em outros reformadores, né, de que Deus nos deu a criação para que nós exercêssemos sobre ela o cultivo responsável. Então, o próprio princípio da mordomia cristã vem muito disso. Mas, atrelado a isso, né, esse trabalho que Calvino exorta os cristãos a terem em relação à criação, obviamente vai render frutos. Né? Então, o dinheiro, como um modo de troca, né, é, na sua forma justa, o resultado de um cultivo criativo e responsável da criação. Então, ainda comentando sobre Gênesis 2:15, né, Calvino diz que, ademais, que essa economia e diligência em relação às coisas boas que Deus nos deu para desfrutar possa florescer entre nós, que cada um considere a si mesmo como um mordomo de todas as coisas que possui. Então, esse primeiro ponto, Calvino tinha uma visão muito, digamos, rica e generosa em relação aos frutos que esse cultivo da criação gera para os cristãos. E ele chama isso de economia, né? Essa forma de cuidar das coisas que Deus deu e que vai nos dar coisas para desfrutar e para também abençoarmos a outros. Então, assim, Calvino, ele nunca teve nenhum tipo de visão negativa em relação ao dinheiro em si e até mesmo a possibilidade de alguém, digamos assim, acumular riquezas, né? Riquezas no sentido de que aquilo veio de uma forma justa, fruto de um trabalho criativo. Tanto que no comentário em Timóteo, sobre a própria passagem de o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males, né, Calvino faz um comentário de que não são as riquezas em si que Paulo menciona, mas o apego a elas, mesmo quando a pessoa seja pobre. Isso é muito interessante. Então Calvino, ele era muito consciente da capacidade humana da idolatria. Então esses aspectos iniciais aí da teologia de Calvino, né, um lugar para a criação muito forte, né, algo que é, de certa forma, ausente em Lutero. Né, Lutero, a ênfase dele é muito mais na cruz e na salvação, principalmente da alma individual. Já Calvino tem aí uma noção muito clara do lugar da cultura, né, o fruto desse trabalho exercido em cima da criação e seus potenciais. Então isso gera em Calvino uma ética do trabalho única, né, em termos de reforma. E é óbvio que isso conduz invariavelmente à prosperidade, né? Então, todo o contexto em que a reforma teve aí o seu laço, ela produziu, de alguma forma, riqueza, muito recurso e disponibilidade disso. Então, algo que, começando aí essa resposta, né, em relação ao dinheiro, Calvino, ele tinha uma visão de mordomia e que o fruto do trabalho diligente e criativo seria alguma forma de prosperidade, né? E para Calvino, antes de falar da questão dos juros ou retornar a ela, o comércio era uma dádiva de Deus que permitia que os seres humanos tivessem esse intercurso mútuo dessas relações sociais que se dá em termos de comércio. Então a própria relação comercial e a relação de pessoas se encontrarem, né, com bens distintos para promover aí, seja o escambo, seja a compra e venda, era algo visto por Calvino como uma dádiva que promovia solidariedade entre os homens. Então, Calvino, de fato, lança bases aí que a economia moderna depois ficaria bem consciente, né, sobre a importância da diligência, da responsabilidade com os recursos escassos, com a nossa capacidade de trocas, né, e de promover nas relações sociais humanas o comércio, né, que eu diria que digamos, uma expressão social daquilo que a economia é. Eu tendo a não reduzir a economia a essas relações em si, né, como alguns contemporâneos fazem. Mas Calvino, então, tinha um pano de fundo teológico que, a gente pode dizer, já fornece uma base muito interessante daquilo que veio a se tornar a economia, né? Já em termos modernos, a gente vai falar de Adam Smith em diante, né? Não ignorando outras reflexões que já existiam anteriores, né, entre os escolásticos, mas Calvino, de fato, ele assume um tipo de posição de compreensão teológica do lugar do dinheiro, do cultivo humano e do comércio, que favoreceu aí um, a gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, uma prosperidade econômica sem, digamos, rivais históricos, né? Sem exagero, a gente pode falar isso com certeza. Os países protestantes se tornaram muito prósperos em um curto espaço de tempo. Para aqueles interessados aí, eu até recomendo o livro do Simon Schama, né, o Schama, que é O Embaraço das Riquezas, que é justamente sobre a Era de Ouro da Holanda, que havia se tornado reformada em menos de duas gerações. Um paizinho daquele tamanho, né, se tornou a nação mais próspera do mundo. E isso não é reconhecido historicamente, né, até porque o pessoal tenta atribuir essa prosperidade dos países protestantes mais ao colonialismo posterior do que, de fato, ao movimento interno de mudança de mentalidade, cultura, que gerou, de fato, uma ação renovada e prosperidade. Então, Piton, só arredondando aqui o final dessa pergunta, né, a questão dos juros para Calvino foi, então, fundamental, né? Eu costumo dizer que Calvino, ele teve a genialidade teológica e, por temor ao Senhor, até por reverência às escrituras, de produzir, até mesmo como um efeito indesejado, a abertura de várias esferas ou aspectos da vida cultural foram abertas por meio daquilo que Calvino, digamos, talvez de forma até inconsciente, né, colocou nos seus comentários, nas suas admoestações, nos seus sermões. E eu diria que a economia, então, ela foi aberta, né? Eu estou utilizando aí uma linguagem mais caipiriana, mas em retrospecto, porque, de fato, Calvino deixou com que a economia tivesse os seus princípios internos operando de forma muito importante, isso seja compreendido, relativamente autônoma, tá? Relativamente autônoma. Então, Calvino, de forma nenhuma, achava que a economia é um espaço de autonomia absoluta, mas que, de fato, alguns princípios internos da economia não poderiam estar sob a tutela do poder da Igreja. E esse ponto dos juros é fundamental, né? Porque Calvino reinterpretou todo o conceito antigo de usura a partir de um novo olhar teológico, né? E hoje parece ser muito óbvio isso, né? Então, o que a Escritura condena não é que o empréstimo gere juros, mas é você se aproveitar de uma situação de fragilidade para lucrar em cima dessa situação. Isso é muito claro, né? Nas aplicações aí no Antigo Testamento, isso é muito claro em vários contextos. Então, o que Calvino fez de revolucionário, entre aspas, né, nesse sentido, foi permitir que pessoas que quisessem ter acesso a um capital pudessem ter o acesso a esse capital, considerando que eles pagassem por esse acesso ao capital, porque este acesso não é para alguém que está em uma situação de vulnerabilidade ou que precisa de um dinheiro emprestado. É, na verdade, alguém que quer fazer com que esse dinheiro gere também recursos. Então, Calvino, ele rompe com o pensamento aristotélico, com o pensamento medieval, rompe com, até com Tomás de Aquino, né? E coloca isso: olha, gente, se o juro ele vem em virtude de alguém ter acesso a um capital para ele também lucrar no futuro, então não é de forma nenhuma injusto que ele tenha, digamos, um retorno em relação a isso. Então, isso aí, falando assim numa linguagem mais simples, né, para as pessoas entenderem, isso fez com que a economia fosse irrigada, né, com uma disponibilidade de capital que antes não existia. Ou seja, empreendedores que tinham talvez uma grande ideia, mas não tinham capital para ter acesso a isso, porque o acesso ao capital não era disponibilizado, porque ninguém iria fazer isso, sendo que não podia ter nenhum tipo de retorno. Então, Calvino, ele soube discernir muito bem o que é usura, que é o abuso desse tipo de disponibilização financeira, o que é a avareza e, digamos, o desejo insaciável pelo lucro. Então, para Calvino, não é somente a usura que deve ser condenada, mas também aquele que se utiliza desses empréstimos para lucrar de forma abusiva, mesmo em cima daquele que está querendo acesso a um capital. Ou seja, vamos imaginar então aqui, século aí 17, Genebra de Calvino, uma pessoa tinha acesso a um capital. Calvino, ele favorecia a ideia de que esse lucro a partir do empréstimo, ou esses juros, né, ele não fosse abusivo. E até tem aí um registro histórico interessante de Calvino sugerir aí por ano um juro em termos de 5% em cima de um capital emprestado, depois foi para 6%, né? E Calvino até sugeria ao poder civil que mantivesse um tipo de controle sobre esse juros em cima do empréstimo. Bom, mas fechando essa primeira pergunta, que já é muita coisa que eu falei, basicamente o que Calvino proporcionou foi que a economia tivesse um giro e um acesso a capital, o papel do empreendedor fosse de alguma forma valorizado, e ele até mesmo viabilizou, junto com outros na Genebra da sua época, instituições públicas para acesso a capital. Então, assim, isso é muito interessante. Tem um livro que chama Os Conselhos Eclesiásticos de Calvino, né, o Calvin's Ecclesiastical Advice, que fala justamente isso, que Calvino proporcionou instituições públicas que favorecessem o acesso a capital e que isso gerasse novos empreendimentos, porque ele sabia que isso era bom para a prosperidade e para o bem comum da sociedade. Bom, Piton, então foi longa aí, mas eu creio que essa é uma resposta sobre como ele via dinheiro, né, o comércio e os juros. Ainda vou voltar algumas questões, mas acho que isso de momento é interessante a gente saber.
Cara, é muito bom, muito bom. Você falou, né, que Calvino ele criou instituições públicas em Genebra, né, para fomentar o capital, né? Então, como Calvino via o papel do Estado no que diz respeito ao desenvolvimento econômico de uma nação, por exemplo?
Então, esse é um ponto polêmico, né? Muito assim, digamos, com pouco acordo entre os calvinistas e reformados contemporâneos. Mas a minha forma de leitura e os dados que eu tenho acesso é de que, para Calvino, o papel do Estado em relação à economia era, digamos, mais interventor do que um liberal contemporâneo aprovaria e muito menos interventor do que qualquer socialista, né, ou pessoas que têm tendência, uma linha mais progressista, achariam apropriado. E nesse sentido, o que a gente pode dar de exemplo, né? Calvino, ele tinha uma clara noção de que o poder civil, ele tinha uma esfera própria à qual ele deveria se conter, né, no seu desejo de intervenção. E um parênteses muito importante aqui, lendo sobre a reforma e vários livros, principalmente nos 500 anos, né, a gente está aí comemorando 502, mas algo que eu percebi muito interessante é que em nenhum outro contexto de reforma, seja luterana, seja de Zwingli, seja de Martin Bucer, seja a de Thomas Cranmer na Inglaterra, nenhum reformador conseguiu o que Calvino conseguiu, que foi estabelecer um tipo de divisa bem clara entre aquilo que o poder civil poderia fazer em relação à igreja e aquilo que a igreja poderia fazer em relação ao poder civil. Mais tarde, eu sei que a gente deve voltar nesse tema aí, ainda nessa conversa, Kuyper chamou isso de soberania das esferas, né? Ou seja, Calvino, ele conseguiu discernir nas escrituras que o Estado tinha um papel específico e que esse papel é o de promoção do bem comum na esfera pública, e isso incluía para Calvino, né, o Estado também, quer dizer, o Estado entendido, né, gente, é que pré-Westfália, né? Então não é o Estado moderno, mas era um poder civil que tinha aí o poder da espada, né? Que sempre interferiu em questões religiosas, né? O modelo medieval era aí uma troca, né, de autoridades aí, variou muito aí durante o medievo, mas que sempre o poder civil entrava em questões além da sua alçada, e a igreja também, né? Então Calvino, ele de fato, ele cooperou muito para uma divisão entre o Estado e a igreja, que a igreja continua sendo profética em relação ao papel do Estado, ou seja, se os cidadãos são cristãos, então o Estado a função dele é, de fato, refletir o reino de Cristo. Então, por exemplo, né, vou dar aqui exemplos mais práticos para a gente ver como que isso, que isso representava. Então, gente, para Calvino, o Estado não tinha poder de definir disciplina e excomunhão e doutrina interna à Igreja. Então, isso é muito comum na Reforma Luterana, era muito comum na Reforma de Martin Bucer. Bucer, inclusive, foi expulso de Estrasburgo por tentar isso lá, e os poderes civis o expulsaram. Então, esse abuso do Estado, de novo, gente, pré-moderno, pré-Westfália, em relação à Igreja, na Genebra de Calvino, isso teve uma configuração sem paralelos aí em outros contextos da Reforma Protestante, com certeza. No entanto, né, Calvino cria que o Estado tinha uma função de promover o bem comum, ou a justiça pública. Então, por exemplo, quando Calvino sugere aos magistrados civis de Genebra que fosse definido um limite de percentual de juros em cima de empréstimo, né, que foi entre 5% ao ano a 6,66% ao ano, então é óbvio que Calvino cria que o Estado tinha uma função em relação à economia, que um liberal, ou, né, entre aspas, um neoliberal contemporâneo, dificilmente concordaria. Por quê? Para Calvino, era injusto você permitir que certas instituições cobrassem juros abusivos. Então, para Calvino, havia alguma forma, além de somente, né, as relações espontâneas entre indivíduos de leis de oferta e demanda, havia algo além disso que poderia levar um Estado a promover justiça na economia, controlando, então, taxa de juros, né, algo que muitos discordariam, ou que até essa interpretação minha diriam que ela está equivocada, mas eu creio que, historicamente, é a mais fiel. E ele, de fato, tinha um interesse de que o Estado tivesse instituições. Então, essa instituição de fomento do capital para gerar empreendedorismo em Genebra é Calvino basicamente dizendo que o Estado, sim, ele tem um papel em fomentar uma economia próspera, seja controlando os abusos na área da economia, ou seja, há um aspecto moral na economia para Calvino, uma espécie, um aspecto de justiça, a economia não é uma esfera autônoma, e ao mesmo tempo o Estado não deveria interferir, né, eu acho uma questão que a gente vai voltar, em o que as pessoas vão fazer com o seu próprio dinheiro, né, ou seja, a prosperidade que cada um conseguiu ajuntar por meio da sua ação criativa responsável no mundo, não é uma tarefa do Estado você definir como isso vai ser utilizado. Então, assim, eu diria que Calvino hoje não estaria em nenhuma das frentes comuns de reflexão sobre o papel do Estado na economia. Então, ele respeitava o lugar do empreendedor, ele cria que o empreendedorismo era fundamental para que uma sociedade fosse próspera, e ele atribuía prosperidade muito a esse cultivo dos potenciais de Deus na criação, né, como mordomos, ou seja, você trabalha, é dirigente, é criativo, tem ideias, empreende, você vai colher benefícios. Isso nenhum esquerdista progressista hoje tenderia a crer como algo bom. Então, ao mesmo tempo, ele achava que o Estado deveria ajudar a fomentar essas coisas sem exercer nenhum controle total sobre a economia. Então, o Estado tinha um papel meio que de mediador, né, entre a esfera privada e esse bem público, bem comum da sociedade. Bom, basicamente, acho que esse é o papel básico que o Calvino conseguiu, de forma, como eu estou dizendo aqui, de forma incomparável na época da Reforma, promover em Genebra. Acho que não por acaso ele é o reformador mais estudado em relação à economia moderna, né? Acho que nenhum outro fez surgir tantas perguntas. Porque, de fato, o que ele gerou em termos econômicos na Genebra e nos experimentos reformados mais calvinistas posteriores, né? A gente pega a Holanda como um grande exemplo aí do século XVII, acho que é algo sem paralelos em termos históricos, na própria história da Igreja.
Então, a gente pode concluir que Calvino não acreditava que prosperidade era sinal da salvação, né? Porque sempre nos livros de história colocam isso, que Calvino acreditava que a pessoa ser próspera era condição para salvação, né? Sinal de que ela era eleita.
Não, essa interpretação acho que ela ficou muito popularizada por Max Weber, né? Olha, pode ser que num desenvolvimento puritano posterior, alguns cristãos, né, principalmente ali na Inglaterra, pudessem ter esse tipo de reflexão sobre a própria salvação. Né? Eu tendo a crer que Weber, digamos, extrapolou o exemplo específico. Acho que por mais que tenha um registro histórico de cristãos calvinistas que tenham tido essa reflexão, isso de forma alguma pode ser atribuído ao calvinismo enquanto movimento e muito menos a Calvino e o seu ensino. Porque para Calvino, a prosperidade é, digamos, uma dádiva que é, uma ética cristã do trabalho e da criatividade e do empreendedorismo pode gerar, mas que de forma alguma é relacionada com, seja salvação ou até mesmo com bênção especial de Deus. Ele queria que isso era uma responsabilidade, na verdade, que Deus estava dando para você uma responsabilidade de compartilhar, né? Algo que a gente pode retornar. Mas, Vitor, eu discordo totalmente dessas leituras históricas. Acho que é um desserviço aquilo que Calvino realmente representa em termos de pensamento econômico e pensamento soteriológico, né, em relação à salvação.
Voltando um pouco à pauta agora, e também pensando um pouco no papel do poder civil, né? Calvino pensava em distribuição de renda, em o Estado, ele... O poder civil, né? O Estado é coisa moderna. Distribuir renda, auxiliar, né, no sustento do pobre, naquela pessoa que não conseguiria se manter por si mesma.
Então, acho que eu diria que ele era a favor de algum tipo de auxílio sem que isso se definisse enquanto uma forma de distribuição de renda via estatal. Então, assim, Calvino, de fato, ele contribuiu também para a criação de um fundo, né, de amparo para os pobres em Genebra, e isso tinha alguma forma de, digamos, gerenciamento público também. Mas isso está longe de ser o que a gente hoje chamaria de um estado de bem-estar social, interventor, né? Então, primeiro, né, porque para Calvino o Estado, lembrando, gente, isso até o Westminster, isso ainda é muito refletido, se você vê até a própria Martin Bucer, né, o último livro dele, que é Cristo enquanto Rei, e ele foi um dos que fundamentou o pensamento anglicano e influenciou muito a reforma também, mas na Assembleia de Westminster isso foi definido, que o Estado era um servo de Cristo, né, para proteger a boa doutrina, para promover o bem comum. Então, nesse sentido, havia sim um zelo para que um fundo, digamos, público fosse mantido para auxiliar as pessoas em situação de miséria, né, ou a pessoa que precisava se erguer. Mas, de novo, isso não tem nada a ver com a visão moderna de Estado, de um Estado, né, que você não concorda com as formas que ele vai usar esse dinheiro e que isso é, digamos, tirado meio que à força do cidadão, né, de forma abusiva, enfim, como a gente tem visto hoje em muitos contextos. Então, que a gente tinha um acordo social de que um fundo deveria ser colocado, e a igreja tinha um papel também, né, os diáconos, tudo, de auxiliar as pessoas mais pobres. Mas o Estado também, né, o poder civil também tinha um tipo de função pública nesse sentido. Então, acho que isso é diferente de uma distribuição de cima para baixo, né, imposta. Acho que, como a maioria era cristã, eles concordaram quanto a isso. E você tinha uma necessidade de alguma instituição para gerir esse fundo. Né? A igreja, nesse ponto, tinha também um papel, né, digamos assim, diaconal. Né? Mas, por exemplo, né, um comentário em 1 Coríntios, eu preciso ler algumas passagens aqui que nos ajudam um pouco a conhecer mais o que Calvino pensava, né? Então eu vou ler um trechinho aqui que fala muito sobre como ele pensava o uso da prosperidade, né? Ele diz o seguinte: Nosso Senhor estabeleceu uma partilha entre nós, de modo que é impossível alguém se contentar apenas consigo mesmo. Isso é ser suficiente para si mesmo. Embora um homem seja tão inteligente quanto queira, ele não pode viver neste mundo sem a ajuda de seus vizinhos. Um bom fazendeiro poderia trabalhar só para viver, se precisasse apenas comer e beber. No entanto, se ele precisa de luz à noite, onde vai pegar uma vela? Se ele precisa de um par de sapatos, como vai fazer Deus? Então, se ele precisa de uma roupa para se cobrir, ele vai pegar uma ovelha, um bezerro, esfolá-los e se vestir com a pele? Isso é tudo que ele sabe fazer. Assim, quando consideramos cuidadosamente nosso patrimônio e condição, percebemos que ninguém pode prescindir da ajuda de seus vizinhos. Em vez disso, deve haver um dar e receber, pelo qual todos servem seu caminho e tudo se relaciona com a vida de todos. Então, isso aqui é muito importante. Calvino tinha uma clara ideia de que o ser humano é um ser social. E nisso, acho que eles diferem e muito de calvinistas mais, digamos, de linha mais libertária atuais, né? Então, para Calvino, a natureza humana é social e, por isso, há uma necessidade de se compartilhar. Agora, é claro que isso, digamos, é gerado nas pessoas por meio da exortação e da fé, né? Não é algo imposto por um Estado que é alheio, como é hoje. Então havia ali uma proximidade entre o poder civil e os próprios cristãos. A maioria dos governantes era, de fato, temente a Deus. Então, nesse sentido, há um distanciamento entre aquilo que a gente vê hoje como o Estado moderno, né? Porque o Estado moderno ele é muito alheio ao que muitas pessoas creem. Mas Calvino cria, de fato, que se alguém prospera, é quase, digamos assim, diante de Deus, é quase realmente um dever que você disponha dos seus recursos, dons, talentos, prosperidade para aqueles que não têm. Então, isso são até trechos que muitos aí da esquerda usam Calvino, né, como se fosse quase um socialista, mas é bem distinto daquilo que a gente chama um socialismo de via estatal hoje, né? Então, Calvino, ele termina esse trechinho, acho interessante a gente fechar essa reflexão, diz o seguinte: em vez disso, ele deve haver um dar e receber, pelo qual todos servem seu caminho, tudo se relaciona com a vida de todos, agora que percebemos que Deus criou a humanidade de tal maneira que devemos unir forças. Ninguém poupando o que pode fornecer, mas, ao invés disso, trazendo tudo o que pode para servir ao bem comum. Isso não deve nos incitar a tal compartilhamento? Sermão em 1 Coríntios 11, de 11 a 16. Então, Bidon, acho assim, Calvino aqui, cara, ele soa socialista, né, para uns, mas de fato é longe de ser o que a gente entende por socialismo. Mas Calvino, de fato, distante de muitos calvinistas de cunho mais individualista e libertários, ele sempre teve uma consciência muito clara de que nós somos seres profundamente sociais. Então a prosperidade, os dons, os talentos devem ser compartilhados. E isso tem a ver com distribuição de renda, mas não imposta por um poder estatal, né? Então o Estado, assim, o poder civil da época, tinha algumas instituições como essa de fomento público, né, de fundo para suprir necessidade de pobres, mas era algo aí que vinha de um entendimento muito bíblico de como lidar com a prosperidade que Deus usava.
A gente tinha falado um pouco antes, né, dado uma pequena passada na questão dos puritanos, né, que são calvinistas, né, que estão em um período muito posterior a Calvino, quase 100 anos depois. E onde a gente pode pensar, né, que esses calvinistas posteriores rompem com Calvino? A tradição neocalvinista, né, o reformacional, rompe com algum aspecto do pensamento econômico do reformador?
Sim. Então, Bidosh, essa pergunta, assim, ela tem vários desdobramentos, né? Porque, assim, os puritanos são um grupo específico, né? Os neocalvinistas, eu diria que são uma outra expressão, né, do calvinismo clássico, aí, que a gente pode dizer. Eu tendo a ver, de forma, assim, geral, que os puritanos, eles tenderam, no meu modo de ver, a desassociar a ênfase que Calvino dava, né, desse senhorio de Cristo sobre todas as dimensões, né, de que havia uma manifestação pública da fé, e isso tinha até desdobramentos para o próprio poder civil, né, para a economia, para as artes, né. Calvino promoveu aí, teatro, né, em Genebra. Você tinha peças de milagres, que é uma extensão de uma tradição até medieval, né. E Calvino não somente permitiu, mas ele promoveu isso em Genebra, algo que os puritanos foram muito contra, né? Você tem livros aí de mais de 1000 páginas dos puritanos condenando teatro. Então, até um dos últimos puritanos, né, que é o R.T. Kendall, que estava na abadia de Westminster em Londres até poucos anos, ele tem um livro, não um livro, um artigo sobre a transformação puritana de Calvino, né? E o argumento dele, eu acho que pode ser aplicado também à economia. Eu acho que os puritanos tenderam a reduzir muito a aplicação do evangelho. Eu posso ser injusto aqui com muitos dos puritanos, né? Mas tendeu a reduzir a uma aplicação muito moral do evangelho, né? Uma vida de piedade que eu acho que se aproximava mais daquilo que era típico dos anabatistas na época da reforma do que necessariamente Calvino. Então acho que a própria secularização do Ocidente teve um pouco da cooperação dos puritanos, né, de, digamos assim, fechar um pouco a aplicação do evangelho mais no contexto da piedade pessoal, né, da salvação, a própria ideia do réprobo, né, que estaria fora aí de qualquer tipo de aliança ou de bênção de Deus. Acho que há uma recusa no meio puritano forte do conceito de graça comum, até hoje, né? E isso acho que tem aplicações na esfera da economia, né? Eu, pelo menos, não conheço tradições puritanas, posso estar sendo injusto e por desconhecer mesmo, mas que, por exemplo, produziram instituições de fomento de capital, de acesso a capital para os empreendedores, né? Essa ideia é muito clara de que o cultivo dos potenciais da terra vai gerar prosperidade, que isso tem, enfim, uma noção com bem comum. Então, assim, eu diria que até pelo fato dos puritanos serem, em alguns contextos, não conformistas, né, serem até perseguidos, como no contexto inglês, isso ter levado também, por exemplo, à colonização aí dos Estados Unidos, talvez isso tenha feito, no movimento puritano, a ênfase ser muito direcionada para a salvação individual, né, para a visão da eternidade. Ou seja, finalizando, eu penso aqui dos puritanos nesse sentido. Eu creio que o puritanismo tendeu a reduzir a aplicação de princípios bíblicos para a esfera pública no que diz respeito à economia. Então, eu acho que isso ficou muito restrito ao uso pessoal, individual dos cristãos em relação aos seus bens, mas perdeu de horizonte aquilo que Calvino tinha, que era de fato uma... Bom, o fundamento era teológico. A gente pode dizer que Calvino tinha uma teoria econômica, né, sobre como a sociedade deve operar em termos econômicos, né? Ela é incipiente, mas existente. Então, assim, eu acho que o puritanismo, nesse sentido, falhou. E, no meu modo de ver, talvez isso explique por que muitos puritanos contemporâneos têm uma tendência muito forte de abraçar um tipo de liberalismo clássico em termos econômicos, né? Isso, para mim, é uma expressão clara de, digamos, uma repartição da vida e da espiritualidade, um tipo de entrega para o secularismo da forma que nós entendemos a economia, né? Então, assim, eu pelo menos sou muito contra um cristão pegar, por exemplo, todo o pacote aí de economia clássica ou escola austríaca, o liberalismo de Milton Friedman, os libertários, né, norte-americanos, e achar que isso reflete de alguma forma o princípio cristão para a economia. Eu não vejo isso. Acho que Calvino, ele tinha muito mais visão direcionada ao bem comum, ao papel do Estado também promover justiça na dimensão econômica, né? Então, nesse sentido, há um lugar aí para alguma espécie de intervenção para um Estado que reflete uma visão cristã. Acho que Calvino está muito longe aí desse sentido. E é óbvio que no meio puritano é muito difícil você ter qualquer expressão mais progressista ou socialista, né? Então acho que nem convém falar sobre isso. Em relação ao neocalvinismo, eu sou meio um aficionado, né, do neocalvinismo. Eu tenho a tendência de crer que ele se aproxima mais de Calvino em relação à economia. Tá? Por quê? Justamente porque o neocalvinismo se recusa a deixar com que algumas áreas de atividade da sociedade sejam consideradas autônomas, né, com leis próprias, isoladas de qualquer relação com as outras dimensões, né? Então, por exemplo, você vê já em Kuyper, há uma preocupação muito forte, né, com a questão social, né, o primeiro congresso social cristão, onde os efeitos do capitalismo pós-revolução industrial são debatidos amplamente, no movimento caipiriano na Holanda, né? algo interessante que na história do Labri, a gente foi para a Holanda, conheceu muitos cristãos holandeses e a história do Kuyper, mas de forma mais aprofundada. Então, por exemplo, um dado histórico interessante. Quando os marxistas chegaram na Holanda para mobilizar a classe trabalhadora proletária a fim de atingir aí um comunismo, né, os trabalhadores não deram a mínima bola à época. Por quê? Porque eram os calvinistas holandeses, os neocalvinistas, que fundaram os primeiros sindicatos na Holanda. Então, o maior sindicato da Holanda por mais de 40 anos foi o Patrimônio, né, que era um sindicato bancado por cristãos calvinistas. É, ou seja, relações trabalhistas, tudo isso era uma preocupação econômica também dos cristãos neocalvinistas. É, então, essa relação do ser humano como um ser invariavelmente social, né, a finalidade do bem comum, acho que estava muito presente tanto em Kuyper quanto nos neocalvinistas posteriores. Né? E a forma de entender até o capitalismo desses cristãos, eu acho que é bem distinta do que eu conheço, né, do puritanismo mais direita e economicamente liberal. Né? Então, o próprio Dorff define a economia como um modo frugal, né, de administrar recursos escassos, mas que implica uma escolha alternativa de destinos, né? Isso é um princípio básico da economia. Mas o que ele diz é também muito interessante, exigindo um balanceamento das necessidades de acordo com o plano. Então, para Dorff, economia não se reduz a uma, digamos, uma relação espontânea de indivíduos ou unidades individuais econômicas na sociedade. Mas economia é uma forma de suprir, claro, administrar os recursos escassos, isso tem a ver com economia, mas para suprir necessidades. Eu acho que isso está muito de acordo com o que Calvino tinha. Então, você colocar as necessidades sociais como um elemento, uma definição de qual é o sentido da economia, é algo que está muito distante de muitos puritanos aí, pelo menos que eu conheço, mais liberais, né? Então, basicamente, é isso que eu teria para dizer. Eu acho que o neocalvinismo, nesse sentido, se aproxima mais do que a gente tem em Calvino, sabe? Ou seja, respeita a autonomia relativa da economia, reconhece que o Estado tem um papel de promoção de justiça pública que pode implicar certas intervenções nas relações econômicas. Então, o Estado não está ali só para assegurar o livre jogo das forças econômicas ou a própria propriedade privada, é para além disso. Segurança, né? Vai além disso. E eu creio que Calvino tinha essa visão. Eu creio que ele está muito mais próximo aí do neocalvinismo do que da visão de Calvino, do que o que eu chamaria de um puritanismo liberal ao contemporâneo. Eu acho que é basicamente isso aí.
É, o protestantismo, né? E mais especificamente o calvinismo, foi apontado por alguns autores, né? Como Max Weber, como motor, né, da secularização. Digamos, o calvinismo foi um dos motores para que o transcendente saísse da religião, né, fosse uma religião mais imanente, mais individualista, né. Segundo Weber, Carl Jung, o calvinismo aprofundou o materialismo no Ocidente, né, o que teria levado esse quadro de capitalismo, ganância, individualismo. O que a gente pode dizer dessas análises, né? O calvinismo pode ser tido como o pai do capitalismo?
Então, eu creio que existe uma multicausalidade para o capitalismo, né? O que, que isso quer dizer? Eu acho que o protestantismo, o calvinismo especificamente, criou algumas condições que vieram a digamos, cooperar para o capitalismo. Mas eu nego assim veementemente que há uma causalidade direta quanto uma correlação muito bem estabelecida. Ou seja, eu estou muito aí junto da tese do Bob Haldsver, né, que é um economista cristão mais de viés neocalvinista, e um livro dele está até em português, o Capitalismo em Progresso. Ele define o capitalismo não em termos de marxistas, né, que da detenção privada dos meios de produção, mas ele define o calvinismo mais em termos de um ídolo, ou seja, a esfera econômica da sociedade, os atores econômicos, as relações econômicas ganham um tipo de liberdade, focalizam um nível de expectativas de solução dos nossos problemas que torna, na verdade, a economia um grande ídolo. E isso acaba violando normas sociais, normas morais, normas eclesiásticas, a família sofre. Ora, nesse sentido, eu acho que o calvinismo está longe de ter relação com esse capitalismo, né? E o próprio Bob Hutzler, ele sugere que isso é consequência direta do deísmo inglês, né? e do humanismo secular que surge na Renascença e que desemboca em termos econômicos aí no pensamento, né? De como pessoas como o próprio Adam Smith, né? Todo o conceito do Smith de moralidade, a forma que ele via as relações individuais na sociedade está muito por trás do que a gente chama de capitalismo clássico. Então é óbvio que você favorecer o lugar do empreendedor, favorecer o empréstimo, a disponibilização de capital a juros, você dar certa autonomia para a economia, favorece o que a gente chamou de capitalismo. Então, há uma certa relação com o protestantismo. Mas o capitalismo, na sua expressão mais pura, eu diria que não é ou não tem origem ali. Só para dar outro exemplo, não ficar só no Bob Hutzler, né? O próprio Rodney Stark tem um livro chamado Victory of Reason, onde ele atribui a um sociólogo cristão católico norte-americano importante. E ele tem um tipo de leitura assim também. Ele acha que o capitalismo, e o Rodney Stark é um defensor, digamos assim, empolgado do capitalismo, mas ele atribui o capitalismo muito aos movimentos das comunidades judaicas e principalmente, algo que a gente sabe pouco, né? Aos movimentos monásticos. Para ele, os monastérios se tornaram unidades econômicas fundamentais para fazer surgir o que ele chama de capitalismo. Ou seja, os fatores que levaram ao capitalismo são vários, né? Então você tem pensamento medieval escolástico, você tem movimentos monásticos, né? Que, por causa da disciplina, do trabalho, dessa ascese, né? Que o Weber interpretou só como extramundana, mas o Rodney Stark mostra que os monastérios eram unidades econômicas poderosas, eles tinham capacidade de compra muito grande, porque eles produziam coisas, né, vendiam, e isso gerava riqueza e excesso, né? Ou seja, capitalismo nesse sentido, né? Você ter a capacidade de um capital que não necessariamente tem que ser gasto agora e que você reinveste em unidades produtivas esperando um retorno futuro. Então isso está muito ligado aí aos bancos que surgiram aí no início, no final da Idade Média, né, nas cidades italianas, aos movimentos monásticos, e finalmente, na sua forma clássica, em termos econômicos, no deísmo inglês. Então, assim, voltando na pergunta, eu acho que o protestantismo colaborou, mas de forma alguma é o principal agente, e de forma alguma ele tem relação com essa coisa do consumismo, do individualismo. Eu acho que isso aí é balela, e principalmente tendo o pensamento de Calvino como pano de fundo, está muito distante do que ele cria, que era a função da economia.
A gente sempre vê alguns memes na internet, né? Dizendo que Calvino foi o pai da teologia da prosperidade, né? Os puritanos foram os pais da teologia da prosperidade por serem extremamente individualistas, pensarem em uma vida ascética e guardar para prosperar.
Sim. Então, não, discordo, cara, discordo. Eu diria assim, Calvino, ele, digamos, originou uma teologia que gerou muita prosperidade, mas isso não tem nada a ver com a prosperidade, a teologia da prosperidade, né? Então, se a gente voltar àquele exemplo do livro do Simon Scamman, né, que a Holanda é de um país periférico, você cruza ele todo em 4 horas de carro hoje, naquela época não era muito maior que isso, e se tornar uma nação, a nação mais próspera, né, do mundo, isso aí século XVII, é algo de fato, tem relação com esse tipo de reflexão teológica da economia, mas lembrando, gente, nada era mágica, nada era prosperidade como barganha com Deus, era uma prosperidade que foi gerada de uma sociedade que era zelosa, né, na administração dos recursos, era criativa, empreendia. E óbvio que isso gerou prosperidade, né? Isso mais tarde foi abusado, né, em termos de colonização, enfim. Mas eu diria nesse sentido que a teologia da prosperidade Calvino é outra. Ela é sim uma teologia que gera prosperidade, mas não tem nada a ver com a prosperidade mística e neopentecostal de hoje.
Passando agora para algumas questões mais práticas, né? Como cristãos universitários, acadêmicos, profissionais devem pensar essa posição econômica em meio a um ambiente polarizado que a gente vive, né? Entre esse capitalismo selvagem do libertarianismo e um estatismo exacerbado, né? Um pensamento de uma sociedade sem Estado ou de um Estado que quer abarcar tudo para si, né? Como Calvino ou o pensamento reformado pode nos ajudar a pensar a economia?
Então, eu acho que Calvino é ainda um guia muito necessário para os nossos tempos. É claro que Calvino não tinha acesso, né, a toda a complexidade das teorias econômicas modernas. É muita informação nova que chegou, que claro que ele concordaria de algo e discordaria de outras coisas. Mas assim, como forma básica para a gente hoje, eu acho que é o seguinte. Primeiro, o conceito de Calvino de que zelar pela criação de Deus, ser criativo, ser diligente, gera prosperidade. Isso é um ponto fundamental. E que o empreendedor tem um lugar nisso, né? Que é importante. Então, acho que isso, para quem aí ama, né, o discurso mais libertário, Calvino, sim, estaria a favor desse discurso nesse sentido. Então, gente, é uma sociedade que valorize o lugar do empreendedor, né? Que não o julgue ou o condene só por ser alguém que tem uma ideia, investe em uma visão, né? A gente vê que a sociedade brasileira hoje, quem está no poder hoje tem uma visão diferente disso, mas por muitas décadas a gente ficou naquela coisa que empreender no Brasil era um esforço hercúleo, né? Porque o Estado sempre estava de... Você era condenado até que provasse o contrário, né? Então, você não tinha nenhum tipo de boa fé para com o empreendedor. Então, Calvino favorece muito isso. Tendo dito isso, a gente tem que lembrar que, para Calvino, gente, nós somos seres sociais por graça e por atribuição divina. E, nesse sentido, Calvino era muito sensível às questões sociais. E Calvino claramente exortava os cristãos que eram prósperos a sempre utilizar isso para o benefício do bem comum. E isso, gente, não no sentido só de caridade individual, como muitos aplicam hoje. Ah, Calvino nos ensinou a ser caridosos, mas sem nenhum tipo de... Não, tá? Isso era um sentido de lei, um sentido de norma, que Deus nos criou dessa forma, então a prosperidade que nós colhemos é, de fato, para ser direcionada, não por caridade, mas por justiça mesmo. Isso aí Calvino talvez reflita algo lá em João Crisóstomo, né? Que utilizava muito esse discurso, né? De que se você tem duas túnicas e o seu irmão não tem nenhuma, seria injusto você deixar ele naquela situação. Então, assim, Calvino, para terror de muitos mais libertários, ele tinha uma consciência social muito forte, né? Então, nesse sentido, o pensamento de Calvino para a economia nos levaria a estar conscientes de o que a situação do meu próximo, em termos sociais, tem a ver com a minha vida e a minha responsabilidade como cristão. Então, acho que Calvino seria muito mais a favor aí de iniciativas de auxílio, né, ao próximo, de organizações da sociedade civil que ajudam a capilarizar a sociedade em termos de distribuir esse dinheiro, né, por meio de, igual eu falei, não somente caridade, mas ter a consciência de que o nosso próximo não pode faltar para ele, porque nós somos seres sociais e a gente funciona junto, né? Então, por isso, o conceito bem comum para Calvino é muito caro, algo que hoje muitos cristãos acham estatizante, né? Mas de forma alguma, né? Calvino não pensava assim. Então, gente, o conceito de mordomia, você cuidar bem das coisas que você tem, ser zeloso, economia no sentido de alocar os recursos, saber que os recursos são escassos, né? Então isso tem implicações ambientais, né? A forma que a gente usa o meio ambiente para fins econômicos. Então a gente tem que respeitar esses sistemas, essas esferas, esses, digamos, essas redes que a sociedade opera, né? Relações sociais, meio ambiente. Então eu diria que Calvino, ele nos dá um fundamento para um tipo de consciência em relação à economia que está muito para além, né? Tanto do que você falou, visões mais estatizantes, de, digamos, de violentar, né, a vontade individual para tentar promover algo via Estado. Calvino não iria por esse caminho hoje, né? Principalmente em relação ao Estado moderno, mas também estaria longe dessa visão aí libertária de cada um por si, que no máximo você pode fazer uma caridade. Então, gente, eu acho que Calvino é um caminho aí saudável em relação às nossas polarizações atuais. Em relação à vida individual, a aplicação acho que é total, né? Ser mordomo, usar bem os seus recursos, ser dirigente, prosperar sim, né? Mas lembrar que a prosperidade tem um fim social aí diante da forma que nós somos criados por Deus, acho que isso curaria muitas das mazelas que hoje nós enfrentamos. Acho que isso é uma aplicação possível no pensamento de Calvino. E bem atual, né? Muito atual.
E partindo para, digamos assim, a vida de igreja, né? Quais aplicações úteis desse pensamento econômico reformado para a vida de igreja, né? Como as finanças podem ser um instrumento de bênção para a vida dos membros, né? Das comunidades locais.
Então, acho que estendendo isso que eu falei, tem muitas aplicações na igreja, né? Por exemplo, a igreja, eu acho que passou da hora, né? Muitas têm retomado isso, mas de ensinar como Calvino que tudo que está em nosso, sob a nossa ação, né, o poder que cada um de nós tem, mesmo que for numa esfera muito estrita, mas tudo isso vem de Deus, tudo pertence a Deus. Eu acho que a soberania de Deus, a glória do Criador tem que ser retomada, sabe? Então, assim, ensinar o cristão que os seus talentos devem ser desenvolvidos, que a gente tem uma responsabilidade de cultivar a criação, isso implica produzir cultura. Então, o cristão, ele tem que empreender, né, em diversos setores, não somente na economia, mas artes, promoção de bem-estar social, justiça, dimensão lógica de produção de conhecimento, enfim. Isso é fundamental. Essa retomada da noção de vocação, de senhorio de Cristo sobre todas as coisas. E um outro princípio que a igreja tem que nos ensinar, né, e ensinar porque é bíblico, é de que tudo que nós temos é uma mordomia ao Criador. Lembrar que nada é posse de nós mesmos, né, mas a gente deve dispor o que nós temos, aquilo que o Criador tem diante de nós. Em relação à família, aos próximos, em relação à sociedade mais ampla, bem comum, né, algo que é fundamental. Eu acho que se o cristão for bem ensinado nesse sentido, ele vai ser não só um agente de prosperidade para a sociedade, mas também de justiça, de, digamos, bem comum. Né? Eu lembro de trabalhar com igualdade, porque eu acho que isso não é o ponto. É um bem comum. Você lembrar que, no final das contas, a gente está no mesmo barco, somos criaturas do mesmo Deus, e que Deus, se Ele deseja que nós amemos até os inimigos, né? Quanto mais aqueles que são membros da nossa sociedade, co-cidadãos, né? Compatriotas e assim por diante.
Muito bem, e agora encerrando nossa entrevista. Entrevista muito prazerosa. Tô aqui com minha cabeça borbulhando com tantos temas. Particularmente, eu não sabia que o pensamento de Calvino era tão rico nesse aspecto, apesar de que eu já ouvia muitos irmãos que trabalham com isso falarem, mas eu nunca tinha parado para refletir sobre o quanto o pensamento reformado traz de insights e ideias, né, sobre a economia, sobre o papel do cristão nessa esfera. E para a gente encerrar, Rodolfo, eu gostaria que você recomendasse um livro ou alguns livros que introduzam o nosso ouvinte especificamente nesse pensamento, né? Nesse pensamento de Calvino, pensamento reformacional sobre essa questão da economia.
Tá joia. Então, olha, acho que o primeiro ponto fundamental é a gente aprender a ler a própria Bíblia com uma atenção àquilo que Deus diz a respeito ou de temas que reverberam em economia. Então, é claro, eu nunca crie que a Bíblia tem uma teoria econômica pronta lá, mas os princípios e o próprio olhar para a realidade que ela nos dá, nos dá orientações muito básicas e importantes para a economia. Em termos do pensamento reformado, que eu acho que foi um momento histórico em que esses princípios bíblicos da economia foram mais, digamos, claramente expostos, eu creio que o pensamento econômico-social de Calvino, do Bieler, continua um clássico, né? Em termos de, principalmente, abordagem histórica, do impacto, mas também de insights que Calvino teve, de impacto que isso trouxe não só para Genebra e Suíça, mas para a reforma posteriormente. Um outro livro que eu indico é o Calvino e o Comércio, do David Hall e do Matthew Burton, e a editora, os dois pela Cultura Cristã, que ele bebe muito de Beller, mas ele tem aplicações muito específicas e importantes. Uma leitura do capitalismo, uma visão bem assim ampla de economia em termos históricos, que eu sugiro nessa linha, do Bob Woodward, que saiu pela editora Ultimato, chama Capitalismo e Progresso. No meu modo de ver, a melhor leitura histórica e a melhor caracterização do que é o capitalismo em termos protestantes, né, já é um viés neocalvinista, mas como eu disse aí no podcast, eu creio que está muito próximo realmente do que Calvino pensava. E é claro, gente, uma biografia do Calvino, né? Então eu sugiro aí A Vida de Calvino, do McGrath, que dá um pano de fundo histórico muito importante para entender esse momento. Eu acho que esses seriam, de momento assim, as indicações que eu teria para dar.
Isso aí, muito obrigado, Rodolfo, por ter aceitado o convite, por ter respondido nossas perguntas. Que Deus te abençoe, abençoe sua família, o seu ministério. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Comentem, manda mensagem no Instagram ou comentem no nosso site. Temos também nosso grupo no Telegram, em que vocês podem enviar questionamentos, podem comentar o programa também. E é isso aí. Até a próxima. Valeu.
Oi, gente. Até a próxima. Abração.
Nessa guerra que já começou, que todos...